Presidente, senador Davi Alcolumbre, senhoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, colegas senadores, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é um tema que, lamentavelmente, recorrente, o qual nos abala e atinge todos, independentemente de classe social, de raça, de religião, enfim. Refiro-me à violência crescente exposta nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem, e que registram um agravamento da situação em relação ao que foi publicado no anuário do ano passado. Senhor presidente, como é admissível que temos no nosso país, no espaço de um ano, apenas de um ano, o mesmo número de pessoas assassinadas que o número de óbitos causados pela explosão de uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. É um absurdo, presidente. É um absurdo. Estamos vivendo uma guerra em todas as ruas deste país, em todas as cidades, em todos os cantos. Uma guerra diária. Esse é um dado estarrecedor. Aqui, faça-se importante salientar que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi concebido com o objetivo de suprir a falta de conhecimento consolidado, sistematizado e confiável no âmbito da segurança pública. Ele compila e analisa os dados de registros policiais sobre criminalidade, informações sobre o sistema prisional e gasto com segurança pública, entre outros recortes introduzidos a cada edição, e tornou-se, dessa maneira, ferramenta imprescindível ao direcionamento e formulação de políticas públicas para a área. Entretanto, retornando aos dados do Anuário de Segurança Pública, outro dado que me chamou a atenção e muito me impactou foi a quantidade de estupros. 49 mil, senhor presidente. 49 mil. Esse, um número impressionante. Ainda mais se levarmos em consideração que muitos não são registrados pelas vítimas. Entretanto, senhor presidente, o relatório aponta ainda que 79 mil pessoas desapareceram e 427 policiais civis e militares foram assassinados em 2016. Os dados do estudo mostram também que a cada hora, sete pessoas são assassinadas no Brasil. Isto equivale a dizer, senhor presidente, que a cada 8 minutos, exatamente a cada 8 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Realmente, a sensação que tenho é de que estamos passando por um período de trevas, de escuridão. É lamentável ver o nosso país e todos que aqui vivem exposto ao risco iminente de sermos submetidos à violência de toda a ordem a qualquer momento. Entretanto, senhor presidente, de acordo com o que foi publicado no estudo, a violência é mais grave na região Nordeste, a minha região, e especialmente no meu estado, o estado de Sergipe. Sergipe, o menor de todos os estados da federação, que registrou o pior índice do estudo em 2016 e que está registrado, senhor presidente, na capa do Jornal da Cidade, um dos nossos jornais diários lá em Sergipe, onde diz: Sergipe lidera como o mais violento do país. Lá foram registradas 64 mortes para cada 100 mil habitantes, o número quase 20% superior ao do ano anterior. E a minha capital, acreditem, Aracaju, capital que antes era calma, pacífica, ordeira, com a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, 66,7, maior até do que a taxa do estado. Colegas senadores, para ilustrar a triste realidade na qual vivemos no nosso, antes seguro e pacato estado, Em apenas 24 horas, no último final de semana, por exemplo, o Instituto Médico Legal, em Aracaju, registrou 11 mortes violentas, sendo 9 delas por homicídio. Isso é inadmissível. É uma guerra diária, lamentável. E éramos um povo pacato, um povo ordeiro, um povo tranquilo. É difícil perguntar isso a qualquer sergipano e ele acreditar e responder que Sergipe é o estado mais violento do Brasil. Fato que registra um crescimento exponencial da violência a qual o povo sergipano está submetido. Para citar como exemplo, o anuário publicado no ano passado já apontou Sergipe como o estado mais violento do Brasil, com 57,3 mortes violentas intencionais, dados de 2015 por 100 mil habitantes, e um crescimento de 18,2% em relação ao ano anterior, 2014. Ora, seu presidente, o anuário destrincha os dados da violência e nos mostra, em números absolutos, que foram 1.306 homicídios dolosos e 49 latrocínio. Além disso, 7 policiais civis foram mortos em situação de confronto fora do serviço. Houve ainda 94 mortes decorrentes de intervenção policial em serviço e fora de serviço e 541 estupros registrados. Outro dado abordado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que também nos chama muito a atenção, diz respeito aos crimes contra o patrimônio. Segundo o estudo, um carro roubado ou furtado por minuto no Brasil. Um carro foi roubado ou é furtado por minuto no Brasil, totalizando mais de 1 milhão de veículos subtraídos entre 2015 e 2016. Em Sergipe, na análise de especialistas em segurança pública e dos próprios números consultados nos últimos 3 anos, junto à Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal do setor da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o ano de 2016 registrou os piores índices de roubos de carro, com aumento de 43,6% em relação a 2015. Vou repetir, senhor presidente, um aumento de 43,6% em relação a 2015. Quase 50% em aumento, senhor presidente, em apenas um ano. Senhor presidente, o anuário demonstrou, além disso, que Sergipe tinha, em 2016, o segundo menor efetivo de policiais militares do país, com 5.019 policiais militares, civis e militares, servidores. Fato é que temos uma grande defasagem, tanto nos efetivos da Polícia Militar quanto civil, e a necessidade de que os concursados sejam nomeados urgentemente. Estive ano passado junto com o senador Valadares e o senador Pastor Virgínio no Ministério da Justiça, onde fomos pedir ao então ministro Alexandre Moraes o envio da Força Nacional e de Segurança para Sergipe. E, na ocasião, fomos bastante criticados pelo governador, já que, segundo ele, isso não era necessário e não era da nossa conta. Acredite, foi isso mesmo que ouvimos. A violência é, sim, conta de todos nós. Segundo matéria publicada no Jornal da Cidade de hoje, como já demonstrei, o governo de Sergipe gastou mais de 419 milhões com policiamento no ano passado. Entretanto, de acordo com o anuário, houve redução dos gastos com o setor, tanto no nível federal quanto nos entes federados. Senhor presidente, colegas senadores, embora a Secretaria de Segurança Pública, por meio de nota enviada ao Jornal da Cidade, tente desqualificar o estudo quando diz, abre aspas, apesar do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgar o aumento das taxas de crimes violentos, letais, intencionais, na capital e no estado de Sergipe, vale ressaltar que em 2017 já se registra redução significativa ao comparar com os dados de 2016. Tomara que isso seja verdade. Entretanto, vale mais uma vez chamar a atenção para o fato de que os dados tabulados foram porque os dados tabulados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública se reporta a 2016 e, sinceramente, A mim parece estranho quando a SSP se refere a uma redução significativa no número de homicídios violentos, quando em um espaço de 24 horas, como citei anteriormente, 9 pessoas foram assassinadas nas diversas ruas do nosso estado. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de ressaltar que a publicação do Anuário de Segurança Pública é uma ferramenta fundamental para a promoção da transparência, da prestação de contas na área de segurança pública, influenciando dessa maneira a melhoria da qualidade dos dados por parte dos gestores, contribuindo para a produção de conhecimento, para o incentivo à avaliação de políticas públicas. Portanto, devem ser recebidos pelos gestores de todas as esferas de governo com uma valiosa contribuição e norte para o planejamento de ações necessárias e imprescindíveis à diminuição dos índices de violência do país. É inacreditável, mas no Brasil se mata mais do que um em Hiroshima por ano, por incrível que pareça. E por tristeza, todos nós sergipanos, nós estamos vivendo hoje no estado mais violento do país. O que falta, com toda certeza, Alagoas vem diminuindo os seus índices de homicídios, outros estados também, mas o nosso é crescente. Qual a diferença? Parece que a bandidagem, os bandidos perceberam que em Sergipe não tem governo e estão indo para lá com mais frequência. Senador Petecão.
Eu agradeço a sua parte, senador Eduardo Amorim. E neste final de semana, nós tivemos um encontro de governadores lá no Acre. E aqui eu queria parabenizar o governador Tião Viana, que sensibilizou quase 20 governadores, inclusive o seu governador estava lá. Não estou aqui fazendo a defesa do governador Jacques Barreto, não é isso, não entendo assim. É que este problema que hoje o seu estado, o estado de Sergipe, está passando, é uma situação que todo o país está passando. E quando reúne lá no meu estado, no estado do Acre, lá no extremo desse país, fronteira com Peru e a Bolívia, governadores como Pezão, do Rio de Janeiro, governador Alckmin, o governo do Distrito Federal, Hollenberg, o governador de Minas Gerais, isso mostra a preocupação da situação que o país está passando hoje. E graças a Deus que parece que a ficha está caindo. Porque aquela droga que entra lá no Acre, na fronteira com o Peru e a Bolívia, os dois maiores produtores de droga do mundo, que são simples tabletes, todo dia pega lá 150 quilos, que quando chega lá no seu estado, lá em Sergipe, vira dinheiro, vira arma, vira empoderamento dessas facções. Hoje, lá no meu estado, as pessoas têm até medo de falar nisso. O presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul me ligou aterrorizado, porque não pode mais fazer reunião. E eu tenho certeza que no seu estado não é diferente. Ouvimos depoimentos de governadores, o depoimento do governador do Rio Grande do Norte, meu amigo Robson, ele não fez uma fala, ele fez um desabafo, ele fez um apelo ao governo federal. E aqui eu quero também agradecer ao presidente Michel Temer, que não teve presente por conta do seu estado de saúde, mas mandou todo o seu staff da segurança. Estava lá todos os ministros, estava a Marinha, estava o Exército, estava a Aeronáutica, porque a situação atingiu índices alarmantes. Eu podia muito bem estar aqui fazendo uma crítica ao meu governador. Podia. Mas eu sei que hoje o governo estadual não tem mais condições. Ou o governo federal estende o braço aos governos estaduais, ou então nós vamos continuar perdendo a guerra para os bandidos. Então, eu queria aqui, vou fazer uma fala, me inscrevi para fazer uma fala no final da sessão. Eu queria aqui, porque para mim aquele encontro teve uma simbologia muito grande mesmo. E aqui eu queria parabenizar e agradecer a todos os governadores que estão entendendo esse momento. Sergipe está violento. O Acre, que foi sempre um estado pacato, um estado tranquilo, está muito violento também, senador. As pessoas estão com medo. Eu nunca tive medo de andar na minha capital. Andava em todos os bairros, e hoje, infelizmente, estou com medo. Mas quero lhe parabenizar por trazer um tema que está na ordem do dia do nosso país. Obrigado, senador.
Obrigado, senador Petecão, mas digo que, senador Jorge Viana, uma grande diferença entre Sergipe e o Acre é que, com certeza, as fronteiras do Acre são muito difíceis de serem controladas. Mas a de Sergipe não, senador Petecão. Só temos 9 entradas e saídas. E as entradas e saídas estão livres. Se pelo menos tivesse uma guarnição de proteção e o bandido que entrasse em Sergipe soubesse que, ao cometer um crime lá respondesse, com certeza, talvez a segurança fosse diferente. A geografia nos favorece. Talvez não favoreça tanto a vocês, como talvez não favoreça a Pernambuco, o estado do senador Humberto Costa, mas a geografia nos favorece e não estamos acostumados a lidar com a segurança. Se deixar de ser um estado pacato para ser o mais violento do Brasil, realmente é algo inadmissível, apesar da violência estar estampada em todo o país. É preciso que essa casa também faça alguma coisa. É preciso, e o presidente se comprometeu de pautar medidas de segurança, de uma repressão mais forte, rever realmente o Código Penal, que está aí há muitos e muitos anos, desde a década de 40, e que realmente a gente coloque na pauta o quanto antes, para que realmente acabe, pelo menos em parte, com o sentimento de impunidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.